Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas quem acompanha as notícias na área da política tem observado aí nos últimos dias muitas denúncias e o Marcos Brandão, que é o mais calado de todos, quase não gosta de se manifestar, resolveu quebrar o silêncio no último sábado e divulgou um vídeo explicando para todos o nível de perseguição em que se encontra o grupo político liderado hoje pelo governador Carlos Brandão. Vamos ouvir.
Eu tenho a consciência tranquila que tentamos, de todas as formas, que não houvesse este rompimento. Inclusive, eu acho que o Felipe deveria ter tido uma postura de dizer que vocês estão me prejudicando por essa questão dessa... essa coisa pessoal contra o Brandão, essa revolta, esse instinto de perseguição. Mas, infelizmente, ele não teve voz altiva para controlar este grupo. E, no decorrer dessas ameaças, onde chegam, só falam em prisão do Marcos, prisão do Carlos Brandão, uma família que durante toda a vida não tem um problema jurídico durante todo esse tempo. E, por fim, depois do carnaval, o deputado Pedro Lucas me procurou, ansioso, porque tinha encontrado com o deputado Márcio Gé, e esse disse para ele: olha, nossa paciência chegou no limite. Tentei a última conversação com Carlos Brandão, e se ele não anunciar o nosso candidato, nós vamos afastá-los por 90 dias, depois a gente consegue outro ministro para afastar mais 90 dias. Mas Pedro Lucas, como é que afasta um governador sem nada concreto? Um governador que está com quase 65% de aprovação no seu governo, que está com quase 100% das promessas de campanha cumprida, como é que afasta? O Pedro Lucas: Marcos, eu lhe acho muito tranquilo, mas você sabe, assim, eu tenho medo. E confesso que até reunimos e olhamos, rapaz, o Carlos Brandão fez um projeto de ser senador, o Orleans fez um projeto de ser deputado federal. Vamos tentar mais uma vez, mesmo sobre ameaças, sobre coações, vamos tentar ver se a gente consegue unir, porque nunca foi nosso propósito nada de separação. Mas olhamos que ficou muito claro. O Otelino, como sempre, o grupo não controla. Aí, plantio de provas falsas contra mim com uma advogada mineira que ninguém conhece no Maranhão. A única coisa que se sabe é que ela tinha 11 mil clientes aqui no Maranhão do INSS. E mesmo assim eu não posso afirmar que ela tem envolvimento com esse desvio do INSS. Mas vamos deixar, o tempo vai dizer se ela tem ou não envolvimento com isso. Então tentamos, mas as maldades dele nunca nem diminuíram, aumentaram. Então chegou ao ponto que eu vi claramente que todos eles estavam combinados. Mas a comprovação foi uma semana antes do Felipe assumir, na viagem internacional do Carlos. O Felipe me ligou, estava muito apavorado aí com um processo da Mical, que ele denunciou como fake news e denunciou para que apurassem. E ele mesmo agora, após ser comprovado que era verdadeiro o diálogo dele, 4.700 mensagens com um blogueiro, assim, uma pessoa que, segundo ele, revelou coisas íntimas entre eles dois. Então ele mesmo é que fez com a mão dele essas questões. Ele mesmo está pedindo para bloquear agora, para parar o inquérito. Para você ter uma ideia, que eu acredito muito nas orações e peço, continue orando pela nossa família, por mim, para proteção. Nós nunca mexemos uma página contra eles. Mas você vê, um assessor do ministro Flávio Dino entrou 130 vezes em um dia, clandestinamente, no computador do Estado, que eles têm uma senha. Mas que, como ele estava à disposição do ministro, ele deixou de ser funcionário do Estado, era para ele não usar mais essa senha. E talvez até, se a gente tivesse a maldade, teria bloqueado esta senha. Entrou 130 vezes. Mas na euforia de prejudicar o procurador-geral, mandou para outro procurador, dizendo que o procurador-geral vai ser preso. O procurador passou para o procurador-geral. Quando o Valdênio foi olhar, mais uma vez, não estava nem protocolada a ação contra o Valdênio. E sabe de onde o IP deu a ligação? Do gabinete do Flávio Dino para o advogado do Otelinho. Então, eu digo, é esta coisa que eles adivinham tudo que vai acontecer, adivinham as ações antes de ser protocolada, adivinham a transferência de um preso antes do ministro mandar que seja transferido. Então, por isso que foi minha preocupação. Nós não estamos lidando com uma briga normal, com uma delação normal, com denúncias normais. Nós estamos lidando com pessoas que plantam provas falsas e levam um homicida, confesso, para fazer uma delação. Então, eu me senti na obrigação de tornar isto público.
Cumpriu a sua missão de levar ao conhecimento da população, porque muitas vezes a população, já vai perder, está ouvindo só um lado. O lado das denúncias contra o governador Carlos Brandão, lá do uso da máquina pública, uma série de denúncias, quando nós percebemos aí que a pessoa que estava sendo usada para fazer a denúncia contra o governador Carlos Brandão, curiosamente, tem mais de 11 mil clientes do INSS no estado do Maranhão. Justamente nesse momento em que se apura uma das maiores fraudes contra o INSS. Um ex-funcionário do gabinete do então governador Flávio Dino, quando era governador do Maranhão, acessando 120 vezes num dia os documentos do Palácio dos Leões. Quer dizer, os acessos que ele não deveria ter mais, que como o próprio Marco explicou aqui, se houvesse essa briga, essa desconfiança toda, eles simplesmente tinham trocado a senha, né? Para que não, que só o funcionário público autorizado tem direito a determinadas informações e processos tramitando dentro do governo, da Procuradoria do Estado. Mas aí tem pessoas com esses acessos lá dentro. Por isso que tramaram, houve aquela articulação, primeiro para tirar o governador Carlos Brandão da cadeira através do poder legislativo, através da Assembleia Legislativa, onde Otelino Neto fica com um empate dentro da Assembleia Legislativa na disputa com Iracema Vale. Não deu certo. Aí disse, não, agora nós vamos tentar de outra forma. Vamos tentar encontrar alguma coisa, plantar alguma coisa para a gente poder caçar o governador, porque não tem nem processo contra ele. E aí o Marco Brandão agora esclarece que quando se começou a colocar para o Maranhão inteiro nas redes sociais, olha, o governador vai ser preso. Quer dizer, sequer denúncia, nem processo existe. Né? Nem processo, não sei se agora existe, mas nem processo existia, né, contra o governador Carlos Brandão, já para dizer assim, olha, nós vamos ter que prendê-lo para poder botar o Felipe Camarão para sentar na cadeira, para dizer, só tem chance de se manter no poder se tirar no tapetão, se der um golpe para tirar o governador, para colocar um desses para poder concorrer utilizando a máquina pública do Estado. Aí a população tem que ficar sabendo desses fatos, ter o conhecimento do que, o que está acontecendo, para caso isso se concretize de verdade, de fato, aí o Brasil inteiro precisa conhecer quais foram os procedimentos adotados e aí tentar escolher quem realmente está tentando fazer o bem pelo estado do Maranhão.
E que a justiça fique também, Humberto, ligada aí às pessoas, para que não seja plantada aqui no estado do Maranhão, que foi plantado outrora no país, sabe o quê? Aquele gabinete do ódio, para espalhar fake news, espalhar mentiras e confundir a cabeça das pessoas. O Brasil já foi vítima disso, ainda bem que já acabou. Então que sirva de exemplo e que as autoridades fiquem totalmente
desantenadas. Nós tivemos aqui no caso do estado do Maranhão, onde o governador Jackson Lago foi taxado de chefe de uma organização criminosa, que disse que ele era, se dava um antigo, disse que era pobrezinho aqui no estado do Maranhão, mas tinha clínicas, tinha hospitais fora do estado, tinha uma série de... que era o chefe de uma organização criminosa. Jackson Lago, que não trocou o sofá do apartamento dele durante o período que esteve no governo. Não duvidem de que o que o Marcos Brandão acaba de revelar aí, né? Não duvidem, porque não está se tratando de uma notícia, de uma denúncia comum, de uma tem gente de alto escalão envolvida que pode acabar fazendo uma guerra injusta contra quem está tentando fazer alguma coisa para desenvolver o estado do Maranhão. Precisa a gente ficar atento. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bom dia, turma!
Bom dia, professora!
O nosso Maranhão está fazendo escola, seja pública ou particular, em qualquer lugar do nosso estado, onde cada aluno de qualquer idade, todos os dias, aprende a se superar, a vencer seus limites, a conquistar seu espaço. Está escrevendo em cada página de sua história. Vocês são o futuro da nossa terra. Aê! 11 de agosto, dia de todos os nossos estudantes. Uma homenagem do governo do Maranhão.